Rádio França Internacional.
Pontapé de saída na segunda parte da nossa emissão. Como é habitual, à sexta-feira temos o Magazine Desporto, hoje sobre judo. Antes disso, vamos outrar. Vladimir Cordeiro é o convidado de Karina Branco.
Convidado.
Foi no âmbito do festival Les Inaccoutumés que Vladimir Cordeiro apresentou o espetáculo Outrar a 3, 4 e 5 de abril na Ménagerie de Verre, em Paris. O solo de 30 minutos foi criado em 2021 a partir de um convite da coreógrafa brasileira Lia Rodrigues e em resposta ao confinamento provocado pela pandemia de Covid-19. O coreógrafo e bailarino escreveu uma peça que é uma ponte para os outros, os que o veem e os que o habitam dentro de si. São os heterónimos de Vladimir Cordeiro que se manifestam nas dezenas de camadas de roupas, de cores, de texturas e que se declinam em múltiplos gestos, movimentos e emoções. Os seus outros inspiram-se de Fernando Pessoa e o título da peça, Outrar, também aí vai beber. Estes outros são também uma alegoria dos estados da Terra, do planeta feliz e despreocupado ao planeta que ameaça colapsar. Foi por aí que começámos esta conversa, no final do espetáculo, na Ménagerie de Verre.
Esse espetáculo, para mim, ele parte de uma ideia que seria aquela de como é que eu poderia personificar a Terra. Como é que eu poderia imaginar a Terra como uma pessoa. A Terra de hoje e a Terra tal como ela estava no momento da pandemia, porque esse projeto nasce durante o confinamento. Então a questão da Terra, a questão do isolamento, foi muito importante, assim, foi muito determinante. E porque ela também parte da trilha sonora, que tem essa camada bastante cavernosa de uma grota, que me deu muito essa imagem, essa extensão do que a gente estava vivendo naquele momento, do confinamento, e tudo que a gente inventava dentro de um quadrado, dentro das nossas casas. Então eu decidi que estava dentro de um quadrado e que eu tinha essa ideia de ser a terra doente, a terra feliz, a terra que ainda dá para salvar, que ainda pode ser salva, a terra florida, a terra fértil, a terra clown, a terra palhaça, a terra que precisa de ajuda. Eu fui imaginando várias versões dessa terra que eu ia encarnando.
Finalmente a Terra é personificada por si.
É, eu seria tipo esse desejo de chegar grande, chegar caminhando nesse chão que tá estável por enquanto, mas que tá tremendo, porque essa vibração do som coloca o chão, o espaço para tremer. Esse instante um pouco quase que precede esse colapso, essa ideia que a gente tinha de como é que a gente vai sair da pandemia, para onde é que a gente vai, qual que vai ser a continuidade do mundo, como é que a gente vai mudar as nossas relações com a vida, com a natureza, com nós mesmos, para poder continuar existindo. E como essa trilha sonora ela é cheia de variações, cheia de pássaros, cheia de criança brincando, cheia de vidro quebrando, ela tem um monte de imagens que foram me alimentando e que tinha essa ideia de outrar, de se transformar em outro, por isso que eu fui juntando camadas de figurino, de saia, de roupa, de pijama, de cueca, de tudo que eu encontrava, de sunga, para também trazer essa ideia de que a Terra é feita de todos nós, é feita de vários elementos, de vários outros, e que, portanto, dentro desse quadrado, dentro dessa dança, eu tinha que ficar eu mesmo outrando.
Já vamos ao conceito de outrar, mas ainda em relação a si como terra, entra em palco com o som quase de uma tempestade e entra de uma forma muito vertical, como uma árvore que é abanada por essa tempestade, vive imensas coisas e depois a dada altura cai e fica por terra, despido. Que gesto é este?
Eu acho que tem totalmente essa ideia do desmoronamento. É a ideia de chegar grande e festivo no vento, no carnaval, na festa, num grande desejo de modificação, num grande entusiasmo, de colocar as pessoas que estão me assistindo para também se imaginarem ali dentro, para se olharem, olhando o que eu estou fazendo e se verem no outro também. Por isso esse dispositivo também de estar um de frente para o outro. E tem essa transformação porque é como, para mim, eu precisava outrar também na minha figura global. Essa figura não podia terminar assim, ela tinha que virar como a gente vira uma luva, né? Como a gente vira uma meia do avesso, ela tinha que virar do avesso para dar a ideia de que ela teria que viver uma transformação ali diante do público. E ela se transforma nessa sereia que tá muito perto do chão, que tá esmagada, que tá talvez nos últimos instantes da própria vida, mas que ainda carrega uma ideia de sublime, uma ideia de beleza, e que ainda assim tá pedindo ajuda e tá procurando pelo outro. É o último chamado pelo outro também, né? Esse gesto de procurar, de pedir a esmola, de entregar alguma coisa, de se dirigir pro outro. Então, pra mim, tem essa coisa desses outros que também vão se amarrando em nós, e que a gente tá cheio de outros, né? Até o ponto em que eu vou tirando as minhas camadas, eu vou me transformando nessa sereia, mas essa sereia também vai me impedindo de andar, vai me impedindo de dançar, vai me impedindo de me movimentar. E o destino final é então ir pro chão. E ao ir pro chão, ela existe ali no que ela pode, no que ela pode fazer naquela nova condição.
É por isso que chamou ao espetáculo Outrar. O que é que quer dizer Outrar para si?
Outrar foi o nome que então a Lia Rodrigues deu para o projeto, né, dentro da pandemia, porque ela não podia estar aqui na Europa para apresentar um trabalho, não podia fazer a viagem. Então ela convocou alguns bailarinos que já tinham trabalhado com ela, que estão morando aqui, para ir no lugar dela. E foi ela que deu esse nome, Outrar, a partir de um poema de Fernando Pessoa, né? Que eu não sei exatamente qual é o poema, mas vem dele, esse neologismo. E já era uma maneira de outrar, né? Não era ela, então era outro que estava no lugar dela. Foi ela que mandou essa trilha sonora e falou, usem a trilha sonora e faça o que vocês quiserem. Eu, como estou sempre carregado de figurinos em casa, pensei, bom, Outrar, eu vou ter que achar um jeito de criar múltiplos, de criar uma imagem de muito...
Heterônimos.
Heterônimos, exato. Que seria essa saia, essa calça, esse pijama. Então, fui juntando coisas que eu já tinha para outras peças, outros trabalhos. E quando cheguei no estúdio, eu tinha uma semana e meia para fazer isso. Foi muito rápido. Eu falei, eu vou fazer essa figura que está carregada, que é densa. E virou essa cebola. Eu chamo muito essa figura de uma cebola viva, porque ela está cheia de camadas e o nó dela, o umbigo dela, o centro dela se confunde com a periferia, assim. Então é por isso que é como se eu tivesse ali dentro uma interioridade vibrando, pulsando. E que é por isso que ela tem que ser revelada também no final. Eu tenho que descascar a cebola. Então eu vou tirando as minhas camadas e ela, de cebola, vira uma sereia.
O problema é que quando descascamos uma cebola, ficamos a chorar. Em tempos de extremismos, de polarizações políticas, esta peça, este Outrar, tem também algum significado político?
Tem, sobretudo para mim, uma vontade muito grande de valorizar o discurso e a potência do artista. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto ameaçada hoje nesse contexto, agora falando da questão da arte em si, né? Acho que a primeira coisa que eu queria lembrar é da gente poder renovar o espaço de encontro e de uma imaginação forte que a gente pode ter quando a gente está em contextos artísticos, quando a gente se reúne para assistir uma peça de 30 minutos e que a gente testemunha de uma transformação. Acho que essa é a primeira camada que eu gostaria de salientar. A segunda é lembrar da tragédia que está o nosso mundo. Eu acho que quando eu entro para dançar, eu venho carregado dessa tragédia, que é essa tragédia do fascismo, que é essa tragédia do corte do budget para a cultura, que é essa vontade de ir para Marte, de explorar, né? Essa vontade de carro voador, esse delírio do homem patriarcado, virilista, de querer sempre mais, essa ganância. E eu, o que tem aqui é que eu tô fazendo tudo com os trapos, com as roupas que eu encontrei, para construir uma figura que vem trazer, para lembrar a gente da que a gente precisa talvez das coisas mais básicas, que é se vestir, que é comer, que é dormir, que é deitar, que é sentar, que é olhar para o outro, que é dançar, que é festejar, que é voltar um pouco para as nossas ações mais básicas, e que eu acho que a dança é uma ferramenta essencial para isso e pouquíssimo valorizada.
Muito obrigada, Volmir, por ter estado connosco na RFI.
Obrigado a vocês.
Desporto.
E passamos então agora ao Magazine Desporto, esta sexta-feira sobre o judo, um trabalho apresentado por Marco Martins.
O desporto nunca para e após um ciclo olímpico, vem outro. Depois de Paris 2024, agora os olhares já estão todos direcionados para Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028. O judo é uma das modalidades em que Portugal tem tido sucesso nas últimas Olimpíadas, com 4 medalhas de bronze nas últimas 7 edições dos Jogos Olímpicos. Nuno Delgado abriu o caminho com a medalha conquistada em Sydney, Sydney, na Austrália, em 2000, na categoria de menos de 81 quilos. Depois seguiram-se Telma Monteiro, no Rio de Janeiro, no Brasil, em 2016, na categoria de menos de 57 quilos, e Jorge Fonseca, em Tóquio, no Japão, em 2021, na categoria de menos de 100 quilos. E por último foi Patrícia Sampaio, em Paris, em França, em 2024, na categoria de menos de 78 quilos. Para os próximos Jogos Olímpicos, vários são os judocas que podem chegar às medalhas, tanto na vertente masculina como feminina. A RFI, após ter já falado com as futuras estrelas portuguesas, decidiu ir conhecer o futuro do judo luso na vertente masculina com Miguel Gago e Otari Kvantidze. Estes dois atletas vão estar presentes nos campeonatos da Europa de judo que vão decorrer em Podgorica, no Montenegro, de 23 a 26 de abril. Otari Kvantidze, judoca português, iniciou o ano de 2025 com dois excelentes resultados, um terceiro lugar no Open de Varsóvia, na Polónia, e um quinto lugar no Grand Slam de Paris, um dos maiores torneios mundiais. A RFI falou com o atleta após a prova parisiense na categoria de menos de 73 quilos. Ao nosso microfone, Otari Kvantidze, de 21 anos, falou da sua paixão pelo judo e dos objetivos que tem para este ano, mas antes disso, abordou o quinto lugar alcançado no Grand Slam de Paris, o melhor resultado obtido num Grand Slam na sua curta carreira.
Fizemos uma boa preparação e acho que dei tudo, trabalhei muito, treinei mais e acho que o resultado que eu tive foi uma surpresa, mas já estava à espera porque já tinha preparado e já tinha treinado muito e acho que sim, o resultado que veio foi a compensação do meu trabalho duro.
Foi um sorteio, ainda por cima que não foi nada fácil. Como é que se gera também esse momento de ter adversários que são top mundiais também?
Sim, o meu segundo combate foi contra um rapaz que é segundo do ranking do mundial, já foi primeiro e pronto, eu consegui passá-lo e ganhá-lo e fiquei feliz. E depois de ganhá-lo achava que já ninguém ia me parar neste dia, só que foi um bocado azar também no combate de bronze. Mas pronto, agora vamos continuar e vamos trocar o quinto para o primeiro lugar.
Quando ganha um atleta assim de topo mundial e depois fica-se pelo quinto lugar, com que sabor se sai então? Há assim um bocadinho de frustração, de decepção ou mesmo assim feliz pelo quinto?
Fiquei mais frustrado do que feliz, sinceramente, porque depois de ganhar o segundo ranking do mundial, pensei que tipo, este dia era o meu dia. Só que, pronto, isto ajuda. Às vezes acontece tipo, os erros que já nunca mais consegues voltar e já não meter este erro no momento. Mas pronto, o rapaz do meio final também é terceiro ou quarto do ranking mundial. Só que fizemos uma boa luta, só que pelas fichas eu cansei mais rápido que ele. Foi um bocado azar também, mas pronto. Eu acho que foi um bocado de experiência também, mas vamos evoluir e vamos melhorar os meus erros.
Na segunda participação chega já ao quinto lugar também. O que é que representa este torneio em si, este Grand Slam de Paris?
Quando era mais novo, era sempre o meu sonho participar no Grand Slam de Paris e agora foi nos blocos finais e eu não consigo descrever como é que foi o sentimento. Foi brutal, foi incrível, foi uma experiência incrível.
E agora, o objetivo deste ano, que não conta para os Jogos Olímpicos, mas quais são os objetivos?
O objetivo é ser melhor, o objetivo é treinar muito, evoluir e ser campeão. É a única coisa que eu tenho na minha cabeça, ser campeão e viver de judo, basicamente.
Há os europeus, há sempre os mundiais, todos os anos, há assim um objetivo?
Depois de algumas provas, temos europeu e mundial e o maior objetivo é europeu e mundial, sim.
Como é que surge uma paixão como o judo?
Como nós dizemos, o judo mais como desporto, porque o judo ensina muitas coisas. Ensina-te teres mais paciência, seres mais paciente, mais disciplina, seres uma pessoa boa. Nós aqui, dentro do tapete, somos inimigos, lutamos um ao outro, mas fora do tapete somos amigos.
E a que idade começou? E como começou?
Eu, por acaso, comecei quando tinha 15 anos e eu comecei a fazer judo tudo por causa do meu irmão mais novo. O meu irmão mais novo já faz o judo há mais tempo que eu e eu não fazia o judo e como o meu irmão fazia, pronto, eu segui o caminho dele basicamente.
E o que é que faz com que se fique? Porque não é um percurso fácil.
Não é fácil, isto é muito difícil. Precisas de disciplina, precisas de basicamente dedicar os teus dias para o judo, viver de judo só. Treinar, descansar. Se não concluís estes passos, tipo treinar, descansar e treinar, tipo se não descansares, podes se magoar. Quando menos descansares, há mais probabilidade de te magoares. E o judo, cada vez que faz mais tempo o judo, ficas mais apaixonado. Isto é uma coisa do judo, que tu ficas apaixonado pelo judo e não sabes como, que vem tipo naturalmente.
Continua a estudar ou não, apenas judo?
Não, eu vivo basicamente de judo. Eu tentei estudar, só que estudei e ao mesmo tempo estava a fazer judo, mas era difícil porque depois de escola, tipo, chegava ao treino e já não tinha a mesma energia que tinha quando não estudava. E agora, depois de escola, decidi dedicar o meu tempo todo para judo, para descansar bem e chegar ao treino com energia. E é isto basicamente. E não me arrependo.
Miguel Gago, judoca português, também iniciou a temporada com o torneio parisiense antes de participar nas provas em Varsóvia, na Polónia, e em Linz, na Áustria. Até agora o balanço é de 2 vitórias e 3 derrotas para o atleta luso na categoria de menos de 66 quilos. Em entrevista exclusiva à RFI, Miguel Gago, de 21 anos, abordou os objetivos que deseja atingir este ano. Ele que começou por analisar a derrota perante o francês Kevin Azema no Grand Slam de Paris.
Era um combate que eu sabia que ia ser duro, mas que também sabia que estava ao nível. Acabou por não correr como eu estava à espera, mas pronto, faz parte.
E que fez a diferença nesse combate justamente? Consegue analisar agora?
Eu comecei o combate bem, a dominar nas pegas e tudo, a pôr os ataques e assim, mas depois sofri ali uma vantagem que foi um bocado duvidosa e depois fui atrás do prejuízo, digamos assim, e foi aí que acabei por cair depois.
O que é que representa estar aqui no Grand Slam de Paris?
Representa trabalho e acho que é um bocado isso.
Estar aqui com este público todo, como é? Há uma sensação assim diferente?
Esta prova em específico é sempre um bocado diferente das outras todas. É uma prova icónica, digamos assim. Ainda por cima, a lutar contra um francês, sente-se logo o pavilhão ao rubro e assim. É sempre uma experiência um bocado mais engraçada.
Como é que surgiu a paixão pelo judo?
Foi quando era miúdo. Eu comecei o judo com 4 anos. A minha mãe queria me pôr no desporto para eu gastar energia. E acabou por ser o judo. E depois nunca mais saí, continuei e fui ficando mais velho e a gostar cada vez mais e a querer fazer competição e pronto, depois foi sempre a seguir.
É sempre muitos esforços quando é no judo, quando se passa do lazer para a competição, sabe que se vai haver sacrifícios, nem que seja para o peso, etc. No início está-se preparado para isso ou é algo ao qual se habitua ao longo do tempo?
Acho que quando começamos na competição não pensamos muito nessas partes, isso é quando começa a ser mais profissional. Antes eu competia, nem tinha problemas de peso, era muito leve para a minha categoria, isso. Acho que isso depois são fatores que vêm mais com a experiência e quando crescemos vamos vendo também, tipo, habituamos-nos ao que é suposto fazer e assim, e às dificuldades e a todo este processo de treinar, perder peso, sacrificar outras coisas, como não estar tantas vezes com a família e com amigos e assim, mas isso é uma coisa que vamos vendo ao longo do tempo que é preciso e pronto, e é isso.
Para esta temporada, para este ano 2025, quais são os objetivos?
As minhas expectativas é fazer uma melhor, como sempre, e espero que isso represente medalhas no circuito e pronto, é um bocado isso.
O grande objetivo sempre de um judoca são os Jogos Olímpicos. Ou mesmo assim, os mundiais, os europeus têm a sua importância na carreira, no palmarés?
Sim, pelo menos falo por mim e acho que isto é um bocado comum em todos os judocas. Acho que o principal objetivo e o sonho é mesmo os Jogos Olímpicos.
Nos campeonatos da Europa de judo, Portugal vai estar representado por 9 atletas, contando com Miguel Gago e Otari Kvantidze. Chegamos ao fim deste Magazine de Esporto. Até breve!
One shot, one truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting.
E aqui então o ponto final nesta segunda e última emissão em português, aqui na antena da RFI. Pode continuar a acompanhar-nos nas redes sociais, basta para isso procurar RFI Português ou então visitar-nos no nosso site em rfi.fr/pt. As notícias atualizadas em português voltam aqui à antena da RFI amanhã pelas 15 horas, hora de Paris. Até lá, fique bem.